10 e 18 está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, com moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos a demissão do ministro Eduardo Cabrita e queremos ouvir a sua opinião. Como avalia a forma como o ministro da Administração Interna geriu todo este processo? E António Costa, sai ou não fragilizado desta polémica? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva para este número, depois ligamos para si quando chegar a altura de participar e de partilhar connosco a sua opinião. Mas, para além de participar de viva voz, pode preferir participar no debate online e aí só tem que escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre a demissão do ministro Eduardo Cabrita. E esta saída do agora ex-ministro da Administração Interna, esta saída há 2 meses das eleições, arruma este assunto ou poderá contaminar a campanha eleitoral? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. A demissão de Eduardo Cabrita foi um dos temas em destaque no programa da TSF e da CNN, o princípio da incerteza, a antiga Circulatura do Quadrado, com Ana Catarina Mendes, Pacheco Pereira e António Lopes Xavier. Um programa conduzido pelo jornalista Carlos Andrade e que pode ouvir na íntegra aqui na TSF, logo a seguir às notícias das 8 da noite. Vamos aqui recordar alguns dos sons que marcaram esse debate. A líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, defendeu que a demissão de Eduardo Cabrita arruma este assunto. Agora é tempo da justiça, não vale a pena continuarmos a bater no tema.
O Jorge Coelho, há 20 anos, colocou-nos uma bitola. E o Jorge Coelho, perante a tragédia da ponte entre os rios, decidiu, não tendo nada a ver com isso, assumir a sua responsabilidade política. E aquilo que nós sabemos é que Eduardo Cabrita, pelo que veio também nas notícias, Eduardo Cabrita tinha dito que quando se soubesse o resultado do inquérito, que colocaria o seu lugar à disposição, que colocaria o seu lugar à disposição, coisa que colocou e, portanto, com a sua
demissão... Jorge Coelho não esperou.
Eu estou a dizer aquilo que Eduardo Cabrita fez. E, portanto, eu diria, sim, a sua demissão...
Arruma este assunto. Veio tarde, Ana.
E também, muitas vezes, nós, e estou a dizer isto com a vontade de quem disse ao próprio, há momentos em que eu não tenho dúvidas nenhumas de que o Eduardo Cabrita está profundamente consternado com isto. E que isto é uma coisa que o vai acompanhar para o resto da vida. Estamos a falar de uma pessoa que morre num acidente na autoestrada. E por isso mesmo, eu julgo que não vale a pena continuarmos aqui a bater. Se não se tivesse demitido, estavam todos os comentadores a dizer que se devia ter demitido. Tendo-se demitido, continuamos a dizer que já se devia ter demitido há mais tempo. Eu julgo que agora a Justiça deve fazer também o seu caminho e apurar as responsabilidades.
Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do Partido Socialista. António Lopes Xavier criticou o comportamento assumido pelo Ministro da Administração Interna desde o primeiro momento.
A coisa pior para mim é que um homem atormentado pela sua consciência, apesar de se sentir não culpado, atormentado pela sua consciência, um homem devastado, emocionalmente devastado, isso seria compreendido pela opinião pública e até perdoado. Um homem cuja reação no momento mais crítico é de empurrar a responsabilidade, é de deixar sozinho a pessoa que o servia, é de colaborar na invenção de mentiras que o Ministério Público confirmou, é um caráter realmente que me surpreende e que eu acho lamentável. É essa parte do caráter que eu acho lamentável. Ele veio dizer que era o Estado de Direito em funcionamento. Não há Estado de Direito nenhum em funcionamento. Há uma coisa lamentável, que é num acidente rodoviário, o ministro que tutela a segurança nas estradas ser envolvido num caso destes e fazer declarações não verdadeiras e denunciadas pelo Ministério Público. Isto é que é o aspecto do Estado de Direito e, portanto, a demissão dele era uma coisa inevitável, tivesse ou não dito as palavras infelizes, frias e lamentáveis que proferiu.
Pacheco Pereira acentuou o tom destas críticas à atuação de Eduardo Cabrita, críticas à forma como o Ministério da Justiça Interna foi agindo ao longo de todo este processo.
A principal preocupação do Ministro parece ser salvar a sua carreira. E, de facto, e fugir às responsabilidades. E isso é inadmissível num governante. Portanto, há muito tempo que ele devia ter saído. Depois, a história da culpa é do motorista é uma coisa absolutamente inaceitável. E, aliás, está-se a generalizar. A culpa é do motorista. E, de facto, as declarações que ele fez quando pediu a demissão...
É uma versão da culpa é do mordomo.
O que acontece é que ele assume, de facto, muito pouca empatia, nem em relação à pessoa que morreu, no qual nunca viu um genuíno gesto de empatia, e a gente percebe quando ela existe. Quer dizer, não é nada de muito sofisticado, percebe-se quando ela existe, como empatia em relação a alguém que estava ao seu serviço. Porque se de facto o motorista ia a uma velocidade superior à normal, aliás, aqui também houve muita especulação sobre a velocidade. Na realidade, a velocidade não era aquela que se pensava em que ele ia, mas seja como for, ia na faixa errada, com a velocidade errada, e o ministro não pode eximir-se da responsabilidade de não ter chamado a atenção. Ó, senhor não sei quantos, não sei qual é o nome dele. Tenha cuidado a conduzir, porque vai a uma velocidade muito elevada. Coisa que os ministros, do modo geral, não fazem. Há uma complacência... Muitas vezes, porque por razões de agenda, porque eles têm muita coisa para fazer, marcam as coisas umas em cima das outras e depois vão a altas velocidades. Não pode ser. Nesse tipo de comportamento, não pode ser, a não ser em casos absolutamente excepcionais, em que haja uma razão para eventualmente poderem andar mais depressa do que a velocidade permitida, que não é o caso. Portanto, irresponsabilidade. Mais do que a responsabilidade, é fuga à responsabilidade, que é uma coisa muito diferente. Fuga à responsabilidade... No CEF, em muitas outras questões do seu mandato, num ministro que é, no fundo, o ministro da lei e da ordem, não é? Portanto, na prática, o ministro da administração interna é um ministro que zela pela lei e pela ordem. Portanto, ele não pode ter este tipo de desresponsabilizações. E este aspecto, a culpa é do motorista, é, de facto, absolutamente inaceitável e portanto, ele foi-se embora, já devia ter ido embora há muito tempo, e ao não ter ido embora há mais tempo, a responsabilidade é, evidentemente, do Primeiro-Ministro.
Já depois desta primeira ronda de intervenções, no princípio da incerteza, Ana Catarina Mendes reconheceu que foi a forma como Eduardo Cabrita reagiu que levou o ministro a pedir a exoneração.
Uma coisa é a forma como as pessoas reagem, como o ministro reage, e que conduziu a sua própria a pedir a demissão ao Primeiro-Ministro. Mas também acho que... Também não é bom, e não se tem dito isto, o Eduardo Cabrita, como Ministro da Administração Interna, teve muitas coisas que foram relevantes para o país, designadamente a gestão da pandemia, ou a reforma da proteção...
Amor de Deus, não, isso,
não, é isso. São duas coisas que não podem ser postas de
claro,
mesmo
mas, claro, mas também não acho que não se deva... Quer dizer, aquilo que, o que eu disse é, e conhecendo, e o Lobo Xavier acabou de dizer também, que conhece a competência do Eduardo Cabrita num conjunto de coisas. Não estou a defender a reação.
Mas estou sabe a dizer que no momento decisivo, pensar para si próprio, lá se foi a minha carreira, eu tenho que fazer alguma coisa para proteger a minha carreira política, que foi o que ele fez.
Não acho.
Como ele fez também em relação às mortes, à morte do... no aeroporto. E este tipo de coisas é inaceitável, não só perante a opinião pública, mas perante a mínima moralidade da governação.
Ora, recordados aqui algumas dos momentos essenciais do programa O Princípio da Incerteza, que pode ouvir mais logo na íntegra aqui na TSF, depois das notícias das 8. Ora, programa de debate político, que é moderado por Carlos Andrade, debateu esta questão. Recordados estas declarações que ajudam aqui também à nossa reflexão, volto a convidar os nossos ouvintes para este debate. Como avaliou toda esta polémica em torno da admissão de Eduardo Cabrita? Como é que... olham para a forma como o ministro viu este processo. E António Costa, sai ou não fragilizado? E esta demissão de Eduardo Cabrita há 2 meses das eleições arruma o assunto como disse há pouco a Ana Catarina Mendes, ou, pelo contrário, pode contaminar a campanha eleitoral. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Mas agora o encontro de Domingos Andrade para o comentário político feito aqui pelo diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Peço-te uma primeira avaliação à forma como Eduardo Cabrita foi gerindo este processo e culminou depois naquele dia onde começou por dizer que era apenas um passageiro e horas depois pediu a exoneração para não complicar a vida ao Governo, ao Primeiro-Ministro e ao PS.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Manuel, o que mais choca neste caso é a falta de decência, eu diria mesmo a cobardia individual e política de Eduardo Cabrita. Cobardia individual porque não foi capaz de ele próprio ter um gesto de palavra, um gesto de empatia para com as famílias da família da vítima, de cobardia política porque foi incapaz de tirar ilações, já o tinha sido anteriormente, foi incapaz de tirar ilações deste caso, que é um caso dramático. E não se trata aqui de querer ter aproveitamento político, cuja leitura pode também estar em cima da mesa. Não há aproveitamento político de uma situação em que o próprio ministro se coloca no papel em que se colocou, inventando situações que não foram, de facto, como o Ministério Público acabou por dizer, que não ocorreram, tal como o ministro tinha dito, desresponsabilizando-se inteiramente de tudo o que se passou e acabando na forma como sai de cena, invocando o seu lugar de passageiro, portanto, ilibando-se de qualquer tipo de responsabilidade. Ele, que é o responsável, primeiro e último, por tudo aquilo que ocorre dentro da sua viatura, mas, e sobretudo, é um homem que não é capaz de, na hora de saída, sair com alguma humildade, pedindo desculpa por tudo aquilo que aconteceu. Era o mínimo que Eduardo Cabrita deveria ter feito. Em vez disso, responsabiliza alguém que não poderia ser responsabilizado, pelo menos que ele tem que defender até à última instância, que é o próprio motorista. Todo este caso choca pela falta de humanidade, pela falta de caráter, pela falta de cuidado que Eduardo Cabrita não teve. E deveria ter tido. Deveria ter tido, em primeiro lugar, como eu disse, individualmente, e em segundo lugar, devia ter tido politicamente. O ministro é responsável por toda a sua cadeia. E, portanto, como é responsável por toda essa cadeia de comando, deveria ter tido esse cuidado em assumir a sua própria responsabilidade. Comparar Eduardo Cabrita com Jorge Coelho é um insulto à memória de Jorge Coelho. Jorge Coelho, quando foi o caso da ponte de Entre os Rios, evidentemente que ele não tinha responsabilidade direta no que aconteceu na queda da ponte Entre os Rios, mas foi ele que, na mesma altura, decidiu assumir a responsabilidade política por tudo o que tinha acontecido. Ora, é comparar água com vinho. E nós o que temos nesta altura é um ex-ministro que, na hora de saída, não só não teve a decência de se dirigir às vítimas, de ter cuidado com o seu funcionário direto, com o seu motorista, como ainda por cima teve um exercício autoelogioso da passagem para o Ministério que não deixa saudades a ninguém.
E para além do comportamento do Ministro, António Costa, sai bem deste processo ou estava a utilizar o termo manchado, mas é forte demais, ou é também afetado por esta questão?
António Costa não sabe neste processo. Percebe-se que António Costa tenha tentado segurar o seu ministro até à última hora. Não é fácil ser ministro da Administração Interna com a quantidade de áreas que tem que gerir. O ministro da Administração Interna lida com os acidentes na estrada, lida com as polícias, lida com os bombeiros, lida com os fogos no verão e as tempestades no inverno. Portanto, é um ministro que está permanentemente sob o escrutínio público. E, portanto, António Costa, que foi ministro da Administração Interna, sabe bem o que é aquela pasta, a difícil pasta, o difícil que é segurar uma pasta daquelas. Percebe-se que António Costa tenha tentado segurar o ministro, além de ministro, seu amigo, até à última da hora. Amigo e braço direito. Não se percebe que tenha demorado tanto tempo. E, portanto, haverá o aproveitamento político que possa sair deste caso é da forma como o António Costa tem gerido ou gere o seu governo. E, portanto, partir deste particular para o geral. E aí parece-me que não há dúvidas de que António Costa, primeiro-ministro, sairá chamuscado, sai chamuscado neste processo, apontando-lhe a ele a dificuldade em ter percebido que era a altura de ter governado, de ter feito uma remodelação governamental. António Costa não o quis fazer em junho, veio depois dizer que pensou em fazê-lo em junho, mas adiou, veio depois dizer que não o fez depois das autárquicas, em função também do próprio chumbo do Orçamento de Estado, contradisse várias vezes sobre este processo, mas aqui não se trata de uma remodelação governamental mais alargada. O Ministro da Administração Interna deveria ter saído no momento em que profere as declarações que profere a propósito de uma tragédia para a família e uma tragédia que deveria ser tida em conta. Deveria ter havido aqui da parte de Eduardo Cabrita, no mínimo, uma palavra de conforto para com a família da vítima. E não houve. Ora, o mínimo que agora também pode fazer o próprio Estado é indemnizar a família da vítima, indemnizar sem que todo este processo se arraste nos tribunais e na averiguação ao longo dos próximos anos. É o mínimo que pode fazer e que já deveria ter sido feito. Esse é um ponto. E deveria ter sido feito para bem do próprio Primeiro-Ministro, que vai ter uma campanha pela frente, que vai ser uma campanha dura, mas sobretudo, não pela questão política, mas pela questão pessoal. É preciso olhar para este caso e perceber que um responsável político, um titular de um cargo público, tem responsabilidades que passam para lá da responsabilidade individual. Sendo que, neste caso, como já te disse, a responsabilidade do individual de Eduardo Cabrita ficou além daquilo que era humanamente, ficou muito longe daquilo que é humanamente exigível a qualquer pessoa e muito mais a uma pessoa que ocupa um cargo político como foi o caso de Eduardo Cabrita. Portanto, parece-me que sim, que vai haver aqui algum tipo de leitura política, tem que haver leitura política sobre este caso em concreto, mas no fundo, olhando para este caso como um paradigma do governo. Quando ouvimos o ministro, na sexta-feira, dizer o que disse, ainda ministro, Eduardo Cabrita, faz-nos pensar que parece que o Partido Socialista não quer ganhar as próximas eleições. Os erros são tantos, permitem-se tantos erros, que não se compreende como é que chegamos ao ponto a que chegamos. Sobretudo, não se compreende que Eduardo Cabrita tenha acabado por passar um presente envenenado ao próprio António Costa, dizendo que só não saiu antes porque António Costa o segurou no lugar. Até nesse momento de saída houve pouca dignidade de Eduardo Cabrita. Enfim, é caso para dizer que com amigos destes, quem precisa de amigos? E esta leitura do que aconteceu tem também que ser feita por António Costa. Não há a mínima dúvida de que, sendo ele, tendo sido ele o Primeiro-Ministro, sendo ele o Primeiro-Ministro de um governo em funções, com um ministro que tem este tipo de comportamentos, evidentemente que António Costa tem ele próprio também que fazer uma leitura política de tudo o que se passou.
E parece que este é um assunto arrumado, como defendeu Ana Catarina Mendes, ou que a demissão arrumou o assunto, ou que ele continuará ou poderá marcar a campanha eleitoral.
Nós ouvimos Ana Catarina Mendes no início deste fórum, no programa da TSF e da CNN, e percebe-se bem o desconforto que Ana Catarina Mendes tem quando fala sobre o caso de Eduardo Cabrita. O desconforto manifestado até quando tenta comparar ao que aconteceu com Jorge Coelho. O desconforto quando diz que o ministro tem um lastro de boa governação, nomeadamente na pandemia. Parece que a pandemia agora serve, o combate à pandemia serve para elogiar todos os ministros e mais alguns. E, portanto, percebe-se o desconforto da Ana Catarina Mendes. O que está na altura é de António Costa, ele próprio, olhar para este caso e tomar uma decisão clara, nomeadamente sobre uma indemnização à família da vítima. Isso parece-me absolutamente óbvio que o deve fazer, que já o deveria ter feito e que está na altura de também aí publicamente ter uma palavra a dizer para com a família. Não o fez. E não o fazendo, estando nós a falar de uma tragédia, o facto de Eduardo Cabrita ter gerido este processo como geriu, fará com que haja aproveitamento, eu não diria aproveitamento, mas com que haja ilações políticas a tirar da forma como ele geriu. E se houver aproveitamento deste caso. Esse aproveitamento deve-se não a uma tragédia em que o próprio ministro, qualquer pessoa, poderia estar sujeito, mas sim ao facto de o ministro não ter sabido, ter percebido o que é que estava a acontecer e, sobretudo, não ter sabido que ele ia numa viatura, ele, ministro da Administração Interna, seguia numa viatura como passageiro, lá está, um passageiro acidental, e cujo percurso acabou a vitimar um trabalhador, seja a culpa desse trabalhador ou não seja a culpa desse trabalhador. Não é esse, nunca foi esse o tema em cima da mesa. O tema em cima da mesa é a forma como um político encara as suas próprias responsabilidades individuais e políticas e como é que atua perante a sociedade em função dessas responsabilidades que assumiu individualmente e que assumiu quando decidiu estar à frente de um ministério, seja ele qual for, quando decidiu que teria alguma coisa a dar ao país. Ora, dar alguma coisa ao país, que é essa a função da política, passa também e passa sobretudo por perceber quando se deve sair.
A análise de Domingos de Andrade, diretor da TSF, a marcar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual volto a convidar os nossos e as nossas ouvintes. Batemos a demissão de Eduardo Cabrita. Queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como o ministro da Administração Interna, o ex-ministro da Administração Interna e o primeiro-ministro geriram todo este processo. E a demissão arruma o assunto ou a questão poderá contaminar a campanha eleitoral? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, José Sousa, é comercial, está em viagem. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia pela oportunidade. O vosso comentador já esclareceu muito bem tudo o que se passou e as decisões boas e más que foram tomadas acerca deste assunto. Mas temos também de levar em conta o seguinte. Os políticos, principalmente da oposição, fazem destes assuntos os chamados cavalos de batalha. O que eu acho extremamente baixo, uma politiquice muito baixa, muito, digamos, perdão uma expressão, rasca. Porque nós vivemos num tempo. E eu acho que desde que estes problemas mundiais de económicos primeiro e agora com este problema da Covid, eu acho que a população, o povo já aprendeu algumas coisas e parece-me que os únicos que ainda não aprenderam nada com estas dificuldades todas que estamos há cerca de 20 anos a passar, não lhes ensinaram nada e eles não quiseram aprender nada dos problemas do mundo. Eu acho que eles deviam estar era mais preocupados com as dificuldades que a população tem, vive há estes anos todos, e procurar arranjar soluções para que as pessoas vivam um pouco melhor. Os políticos não têm a noção da dificuldade que as pessoas vivem neste momento.
Obrigado, José. Conclua, por favor, José Sousa.
Pronto. Eu acho que o trabalhador aqui em causa, e temos todos de lamentar, porque é uma morte, temos de lamentar, mas o trabalhador passou completamente as regras da decência, porque não pode. E o senhor até podia vir, o ministro até podia vir a 100 km/h, a 50 km/h. Um embate numa pessoa provoca-lhe a morte, quase certeza. Portanto, não creio que fosse os 170 km que tenha provocado a morte do senhor. O senhor é que atravessou a estrada e não devia.
Segundo a acusação do Ministério Público, foram os 163 km/h e o facto de circular na faixa da esquerda, o que naquela situação não era permitido pelo Código da Estrada. Obrigado, José Sousa. Bom dia, Teresa Martins, é comerciante, liga-nos do Barreiro, freguesia no Conselho de Góis. Bom dia.
Bom dia. Como está?
Diga-nos, Teresa Martins, qual é a sua opinião sobre esta polémica que hoje aqui debatemos?
Olha, digo que é uma vergonha. Digo que é uma vergonha porque isto faz nervos a toda a gente, até quem não percebe política como eu. Qualquer das maneiras, dói muito, vendo palavras fáceis, a gente ouvir o que o senhor Eduardo Cabrita publica nas televisões, que não tem pés nem cabeça, porque nós somos todos humanos e ele devia pensar nas famílias da pessoa que faleceu, que aconteceu o acidente. Eu devia pensar também nos dele, porque amanhã pode ser nos dele. E, infelizmente, os nossos, depois é que pagam os erros das pessoas do que quem os faz, não é? Portanto, automaticamente, o senhor Eduardo Cabrita devia ter sido mandado embora, expulso do serviço, logo o primeiro dia, quando foi a morte daquele senhor no aeroporto. E com isto termino, que é para não me alongar mais, porque depois já posso dizer aquilo que não devo.
E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Teresa Martins. Bom dia, Augusto Abreu, economista, Liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Já foi dito muita coisa sobre o senhor Cabrita e a maneira como se comportou, e eu não tenho muito mais a acrescentar, que não seja dizer que isto é mais uma prova do divórcio que existe entre os membros do governo e o governo em geral e o mundo real. O Sr. Cabrita não faz a mínima ideia em que mundo vive. Aliás, também confirmado pela esposa, que também parece padecer do mesmo mal, pelo ridículo daquilo que publicou nas redes sociais a partir do momento em que o senhor se demitiu. Eu aqui o que deixaria era um apelo a... Vamos entrar agora em altura de eleições, seja quem for que ganhe, seja quem for do governo, que forme o governo, por favor, lembrem-se do mundo real, lembrem-se da responsabilidade que têm naquilo que fazem e nos cargos que têm. Se por acaso o carro fosse um Tesla com piloto automático, só faltou culpar o seu Elon Musk. Já chega de palermice da parte dos muitos membros do governo, não só deste como de outros. O mundo real é composto de eleitores e os eleitores têm sempre a última palavra e são muito sábios. E, portanto, talvez seja uma altura para o governo e esses políticos todos que existem no nosso país refletirem no seu posicionamento real perante a sociedade que pretendem dirigir ou, pelo menos, coordenar. Muito obrigado.
Obrigado, Augusto Abreu. Opinião deste nosso ouvinte nos Liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Peço-te uma primeira avaliação à forma como o ministro Eduardo Cabrita foi gerindo este processo, culminando naquele dia em que começou por dizer que era apenas um passageiro no carro, até depois apresentar a demissão. Ou dizer que pediu ao primeiro-ministro a exoneração do cargo.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. A avaliação que faço é que o ministro sai porque o PS não pode suportar em campanha eleitoral a presença do ministro no governo. Perante outras circunstâncias, se não tivéssemos numa crise política com as eleições antecipadas, muito provavelmente Eduardo Cabrita ainda seria ministro da administração interna. E dizer a questão mais difícil para o Partido Socialista, nesta altura, é a de... entender que pode fazer os eleitores de parvos quando nos diz que Eduardo Cabrita, desde de sempre, que teria previsto pôr o seu lugar à disposição, como ouvimos Ana Catarina Mendes dizer e como colocaram notícias cá fora, de que pretendia colocar o seu lugar à disposição quando houvesse a acusação. Se olharmos para aquilo que Eduardo Cabrita foi dizendo, desde o primeiro momento em que houve o acidente, com um comunicado da administração interna, em que aliás foi desmentido pelo Ministério Público, e portanto significa que o Ministério da Administração Interna, tutelado por Eduardo Cabrita, mentiu sobre este processo, quando disse, que não havia sinalização, dois, quando se recusou a informar o país da velocidade aqui, nós percebemos que não havia condições, obviamente, desde o primeiro momento, para que o ministro se mantivesse em funções, e ele manteve-se em funções e sai agora, porque a caravana socialista na campanha eleitoral não podia levar um morto político para a campanha, e portanto é essa a razão que sai. O ministro, obviamente, que não se comportou como devia, mas para além dessa análise política que vem de há muito tempo, que Eduardo Cabrita deveria ter deixado o Ministério, porque não é apenas isto, a morte, o assassinato de um cidadão ucraniano e a forma como o ministro se comportou perante este caso, demorou 9 meses a falar com a viúva do cidadão. Há demasiados casos, o modo como reagiu à questão das golas, a demissão do secretário de Estado, a polémica que houve da adjudicação daquele contrato, foram demasiadas coisas que, se fizermos uma retrospectiva do tempo em que Eduardo Cabrita esteve no Ministério da Administração Interna, nós podemos concluir duas coisas. Uma, que é favorável ao Governo e a Eduardo Cabrita, é que, do ponto de vista de algumas da gestão que esteve a fazer em dossiês que são complicados, como os fogos, o Ministro Eduardo Cabrita saiu-se bem. O problema é que houve demasiadas polémicas e demasiada má gestão noutros dossiês que deveriam ter implicado há muito tempo a saída do ministro, e isso não aconteceu. Insisto, o que o Partido Socialista não pode querer fazer é os eleitores de parvos e acharem que convencem as pessoas de que o ministro tinha intenção de sair, quando no próprio dia em que saiu, tudo o que ele disse, indicava exatamente o contrário, de que ele se considerava um excelente ministro da Administração Interna, que se deveria manter no lugar e que não se mantém no lugar, deixou isso claríssimo para que o Partido Socialista não seja prejudicado pela sua presença no governo.
E parece que nesta herança que nos deixa Eduardo Cabrita, enquanto ministro da Administração Interna, poderá ser, utilizando a tua expressão de caravana do PS, poderá ser uma pedra no caminho da caravana eleitoral socialista, ou neste momento da vida do país, com as dificuldades com que estamos confrontados, os eleitores não vão dar muita atenção a isso, na altura de escolher?
Eu acho que haverá dois grandes temas na campanha eleitoral. Um que tem a ver com a vida das pessoas, que é a pandemia, e isso não vai ser possível fugir. Não significa que haja um aproveitamento político da oposição a alguma coisa que possa correr mal, mas obviamente que tudo o que correr mal marcará a campanha. Esse é um ponto. O outro ponto é mais político, diz menos diretamente à vida das pessoas, mas indiretamente diz, que tem a ver com a governabilidade, e é um tema central para a campanha que tem a ver com a probabilidade de termos um bloco central informal, não um acordo de governo, mas aquilo que o Rui Rio propôs, que é quem ganhar governa, quem perder deixa governar, que é o que defende também o Presidente da República, que tem a ver com os dois primeiros orçamentos, que no fundo é governar durante 2022, que é a altura em que é preciso aprovar o orçamento de 2022 e depois o orçamento de 2023. E a partir daí poderemos ter nova crise política, se a geometria eleitoral que vai formar um Parlamento não permitir mais estabilidade, a expectativa é essa. E esses dois temas serão centrais na campanha. Se o Partido Socialista insistir em tentar convencer com argumentos que não são perceptíveis para as pessoas, ou ao contrário, as pessoas percebem que as estão a tentar iludir, que as estão a tentar enganar, se insistir muito nesta tese de que Eduardo Cabrita era um grande ministro e que até já tinha previsto sair, bom, o povo português percebeu todo que o ministro não queria sair e que não se comportou como se devia comportar neste caso, como já não se tinha comportado bem noutros casos. Se insistir nisso, essa matéria será muito importante na campanha. Agiu mal e, portanto, isso já terá um peso eleitoral, porque estas coisas moem, não matam, mas moem. Ficam na cabeça dos eleitores e depois, no momento da decisão, quando é preciso fazer as contas, não se faz as contas apenas por uma ou outra questão, as pessoas avaliam no geral e depois estas coisas têm peso. Não me parece que vai estar no debate. O ministro sair permitiu isso ao Partido Socialista, retirar do debate político Eduardo Cabrita, agora na cabeça dos eleitores já lá está. E, portanto, a avaliação da gestão que Eduardo Cabrita e o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, porque Eduardo Cabrita manteve-se ao longo deste tempo no governo, porque o Primeiro-Ministro entendeu que ele se devia manter, portanto, também tem uma responsabilidade política. Mas a gestão, a conclusão a que chega cada um dos portugueses, que é assim, está feita de acordo com a gestão que Eduardo Cabrita e o Partido Socialista e António Costa, como líder do Partido Socialista e Primeiro-Ministro fez deste caso.
A análise do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Alberto Barbosa, empresário, liga-nos de Vila do Conde. Qual é a sua opinião?
Bom dia. É a primeira vez que entro aqui no fórum e a minha opinião é muito simples. Eduardo Cabrita nota-se bem a falta de sentido de Estado que ele não tem, mas acima de tudo, acho que estas situações, quem conduz ministros e outras figuras de Estado, muitas vezes não se fala, sentem muita pressão. Pressão para que as pessoas andem depressa. E muitos destes problemas poderia-se também dissipar se os nossos ministros e governantes dessem primeiro passo para a mobilidade elétrica. Aí os motoristas deixariam de ter a pressão que têm constantemente para andarem depressa. Que a condução de um carro elétrico é totalmente diferente. Com certeza muitos destes problemas não se estava aqui a debater. Porque estes motoristas, estes homens que conduzem diariamente, têm uma grande preparação e são pessoas que sabem conduzir. Bom dia ao fórum. Até uma próxima.
Bom dia, Alberto Barbosa. E que opinião tem o Emanuel Rocha, eletrotécnico dos Liga do Porto? Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Olha, Manuel Acácio, sobre o senhor em questão, nem vale a pena falar do nome. É que nem vale a pena. É assunto arrumado. Quanto aos 163 quilómetros, eu gostava de saber só o seguinte e o país. Onde é que viram esses números? Foi no conta-quilómetros do carro? Ficou gravado no carro ou foi uma estimativa da distância?
É que hoje 160... o Jornal de Notícias explica-nos como é que foi esse processo hoje. Foi
não
feito
vi ainda.
Foi feito por dois peritos nesta questão que utilizaram o próprio carro para ir à autoestrada e ver as condições.
Ah, pronto, tudo bem. Olha, sobre o senhor em questão nem vale a pena falar. Portanto, é uma pessoa baixa, ou seja, não vale a pena, já, como disse uma senhora anterior, vale mais a pena estar calado, posso dizer alguma coisa que não seja muito agradável. É mau demais para ser verdade. Eu ontem estive a ver a circulatura do quadrado e coitadinha da Ana Catarina Mendes, ainda fez pior a emenda com o soneto.
Que agora se chama calado. O princípio da incerteza.
Desculpa, aquilo é o pulo, aquilo não tem qualificação, não tem qualificação. E realmente, nós acho que devíamos, e ninguém fala no seguinte, e isso é que devíamos falar, nós devíamos falar na memória de quem morreu e na família e do estado em que está a família. Esses sim, esses é que merecem um fórum, esses é que merecem um debate, esses é que merecem que o Manuel Acácio e toda essa gente fala sobre eles, o Domingos de Andrade e todos eles, porque esses é que estão numa situação de pobreza, dependiam daquele senhor, daquele ordenado para viver. O Estado é uma vergonha ao ponto máximo, que não dá um subsídio, não dá uma ajuda, nem que seja, opa, enquanto não houver uma decisão do Tribunal, vamos ajudar a família. Não. Ponto final.
Obrigado, Emanuel Rocha. Ainda há pouco, logo na abertura do Fórum TSF, o diretor aqui da Rádio Domingos de Andrade defendeu que o Estado deveria indemnizar a família da vítima. É com a opinião deste nosso ouvinte que chegamos ao fim da primeira parte do debate. Retomamos o Fórum TSF, já a seguir ao noticiário.
Da manhã com 8 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
E voltamos aqui ao debate sobre a demissão de Eduardo Cabrita. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliou a forma como o Ministro da Administração Interna geriu todo este processo e o Primeiro-Ministro António Costa saiu ou não fragilizado desta polémica. Ainda uma outra questão, estamos a aproximar-nos de eleições. A saída de Eduardo Cabrita a 2 meses das eleições arruma este assunto, como defende a líder parlamentar do Partido Socialista, ou, pelo contrário, pode contaminar a campanha eleitoral? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar de viva voz ou através do debate online. Foi isso que fez João da Costa. Para os ouvintes participarem do debate online, só têm que escrever a opinião sobre o tema que debatemos no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E João da Costa escreveu que Eduardo Cabrita já deveria ter ido há muito. A teimosia em manter Cabrita no governo já vem fragilizando o governo há muito tempo. Não só se comportou vergonhosamente recentemente, como demonstrou uma inabilidade para assumir responsabilidades, seja pelo que for. Luís Manuel Cunha Santos escreve que os estragos políticos que as questões respeitantes ao consulado do ex-ministro Cabrita poderiam provocar nas intenções de voto do Partido Socialista já terão ocorrido anteriormente, uma vez que esses aspectos são conhecidos da opinião pública há algum tempo. Deste modo, tendo saído o ex-ministro, vir agora a oposição fazer desses aspectos tema importante da campanha que se avizinha, poder-se-ia virar contra ela própria, pois soaria claramente a chicana política, escreve Luís Manuel Cunha Santos. E que opinião tem o economista Tomás Cruz, que está neste momento em viagem, sobre o tema que hoje debatemos? Bom dia.
Muito bom dia. Não, a conclusão disto tudo é que em Portugal a culpa passou a ser do motorista. Foi o motorista da Casa Pia, foi o motorista do Sócrates, foi o motorista do Rendeiro e agora é o motorista do Cabrita. E o que mais me chocou nesta tragédia toda foi na última intervenção dele, quando finalmente se demitiu, dizer que a viatura dele tinha sido vítima de um acidente. Isto para mim diz tudo sobre o personagem, que o que é certo é que até agora deu jeito a António Costa ter Cabrita como ministro, porque enquanto se falou do Cabrita não se falou das outras coisas e só até a demissão dele ser antes do Benfica de Sporting também diz um bocadinho sobre isto tudo, porque depois do Benfica Sporting, naquela noite só se falou do Benfica Sporting, nunca mais falou do Cabrita. Eu só espero que a cereja em cima do bolo não seja como prémio o Cabrita ser nomeado administrador da TAP. Termino com uma citação do Dalai Lima de hoje: na maior nódoa cai o pano. Bom dia.
Bom dia, Tomás Cruz. E que opinião tem o professor já reformado e que nos liga de Lisboa, José Almeida? Bom dia.
Olá, bom dia, Manuela Canção. Eu não concordo nada com este tipo de intervenções que agora ouvi e a seguir já digo porquê. Eu não pretendo defender Eduardo Cabrita, mas não embarco nesta onda mediática de explorar determinado tipo de situações até à exaustão. Eu ouvi o programa desde o princípio, ouvi o Domingos Andrade, e o Domingos Andrade não pode afirmar com aquela convicção absoluta de que a família vítima não foi contactada e que não tenha havido uma palavra de conforto. E também ouvi o Paulo Valdeia falar que as pessoas não são parvas. Eu também acho que as pessoas não são parvas e sabem analisar objetivamente, quando forem votar, o que será melhor para o país em função, importante para mim isto, em função das propostas apresentadas na campanha eleitoral. Agora, falando um bocadinho nesta questão da velocidade, repito, sem pretender defender ninguém, mas analisando as coisas objetivamente, primeiro falava-se que a velocidade era de 200 km por hora. Andou para aí na comunicação social uma campanha de que o carro ia a 200 km por hora. Agora é 160 mais 3, portanto 160 km por hora. 63. É evidente que não é a velocidade com que se deve andar numa estrada, mas eu deixo esta pergunta.
Dá apreensão de carta? São mais 43 km do que o limite.
Exatamente, Manuela Cássio. Eu próprio já andei a mais de 140, 150 e se calhar até 160. Eu sei que isso é um erro. Mas eu deixei esta pergunta. Quem é que na autoestrada não anda na faixa da esquerda a mais de 120 km por hora? Quantos comentadores e atiradores de pedras que invocam o Código de Estrada não andam na autoestrada a mais, ou pelo menos a 150, 160 km/h? Eu não defendo que se deva andar a esta velocidade, mas é uma atitude farisaica a tirar pedras aos outros quando eu faço o mesmo. Portanto, eu concordo que em determinado tipo de situações deveria ter havido mais sensibilidade por parte de Eduardo Cabrita. Eu não tenho a menor das dúvidas. Mas também admito, e é aí que eu critico o ouvinte anterior, também admito que quem vai no banco de trás numa autoestrada, seja ministro ou não, não vai olhar para o conta quilómetros da viatura conduzida por um motorista profissional. Portanto, para terminar, para mim já chega do tema Cabrita, e é a comunicação social que está a tentar colocar o tema na campanha eleitoral. Não são apenas os políticos da oposição. E nesses últimos dois dias, então, tem sido uma coisa impressionante. E só mesmo um pequeno pormenor. Ontem, na SIC Notícias, um dos peões de direção de informação, que é o Bernardo Serrão, uma estação que até há pouco tempo diabolizava Rui Rio, isto não tem nada a ver com o tema, mas tem, porque é campanha eleitoral.
Mas a única questão aqui de campanha eleitoral é se esta questão pode ou não contaminar a campanha eleitoral.
Pode contaminar, Manuela Castro, mas é com este tipo de intervenções que teve o senhor jornalista ontem da SIC, que até há pouco tempo diabolizava o Rui Rio e levava ao colo o Paulo Rangel, com muita comunicação social, aliás, agora virou um bocadinho a sua postura.
Não é essa a questão hoje que debatemos aqui no Fórum, professor José Almeida. E já nos deixou clara a sua opinião sobre a questão que hoje debatemos, agradeço-lhe por isso. Bom dia, professor António Costa Pinto, bem-vindo ao Fórum do TSF.
Bom
professor,
dia.
Olha, estamos aqui a tentar também perceber se esta questão poderá ou não contaminar a campanha eleitoral. Que avaliação faz o professor? Tem estudado o comportamento eleitoral dos portugueses. Parece-lhe que a demissão de Eduardo Cabrita coloca um ponto final no assunto ou ainda haverá mais coisas a escrever?
Então, eu em primeiro lugar acho que vale a pena salientar o motivo da demissão, e esse motivo tem evidentemente a ver com a hipótese de contaminação pré-eleitoral do tema, não é verdade? Mas eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena caracterizar o que aconteceu a Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita junta-se a um conjunto de ex-ministros de anteriores governos do PSD e do PS que demitem-se ou são demitidos por fatores extrapolíticos, ou seja, por fatores que remetem a um problema de responsabilidade política perante acontecimentos que não são diretamente políticos. Isso já aconteceu a propósito de anedotas, já aconteceu, como sabe, e como todos sabem, a propósito de atitudes no Parlamento que o Primeiro-Ministro na altura considerou menos adequadas.
De artigos de opinião?
Da oposição. Já aconteceu por artigos de opinião, já aconteceu por bengaladas e promessas de bengaladas a jornalistas e outras dimensões que não remetem diretamente para a atividade política do ministro. Aqui, no caso de Eduardo Cabrita, sem sombra de dúvida, eu remeto para duas dimensões. O alargamento recente, que é, aliás, dos últimos 20 anos, a partir, num certo sentido, do problema dentro dos rios e da iniciativa, por vezes existem iniciativas de demissão de ministros que alteram a cultura política de um governo em Portugal. Ou seja, porque se introduziu o tema da responsabilidade política, mesmo quando o ministro não está diretamente envolvido. Aqui, neste caso, a demissão do ministro, e isso é que vale a pena salientar, é uma demissão que tem como objetivo primordial, evitar, como ele aliás disse, uma contaminação pré-eleitoral. Ou seja, o que aqui estava não era uma demissão por responsabilidades políticas, mas aqui o que tivemos foi fundamentalmente um ministro, porque é em primeiro lugar um ministro político, porque é em segundo lugar um ministro do círculo íntimo de governação do primeiro-ministro, aconteceu, e também aconteceu aliás já com outros ministros, que os primeiros-ministros tendem a resistir muito à demissão destes ministros, mesmo quando, confessemos, este caso era um caso que estava, no fundo, no limite, digamos assim, entre a responsabilidade política larga e as atitudes menos próprias do ministro perante o acontecimento. Ou seja, nós temos aqui um caso que, num certo sentido, representa a resistência de um primeiro-ministro a aceitar ou admitir um ministro por causa deste caso. E só o faz, in extremis, porque estamos numa conjuntura pré-eleitoral.
E
segunda resposta à sua pergunta. Vai este tema contaminar a campanha eleitoral?
Era
é
essa
muito
questão.
Duvidoso.
É porque Ana Catarina Mendes disse no programa aqui da TSF e da CNN, para sempre tenho certeza, que a demissão de Eduardo Cabrita arruma este assunto. Parece-lhe que arruma mesmo este assunto ou a recordação dos elogios do Primeiro-Ministro que Eduardo Cabrita foi um excelente ministro podem atrapalhar a marcha?
Repare-se. Evidentemente que em clima de pré-campanha eleitoral, estamos a um mês e meio das eleições, evidentemente que este caso político será, às vezes, ativado. Ativado nos debates, ativado a propósito de ausência de remodelação ministerial e muitas vezes a oposição acusou o primeiro-ministro de não remodelar e não substituir ministros cuja atividade era uma atividade que estava sob crítica da opinião pública. Lembremos o próprio Eduardo Cabrita a propósito dos problemas do CEF e outros. E, portanto, evidentemente que ele poderá ser ativado. Agora, a importância dele na campanha eleitoral será muito pequena. E, de facto, ilustrando o princípio de que o objetivo era exatamente esse, ou seja, que o ministro não fosse tema dominante da campanha eleitoral. E, portanto, não é de crer que ela tenha algum impacto eleitoral. Também por uma outra razão, e eu creio que essa razão é importante, aliás, alguns ouvintes o explicitaram. A sociedade portuguesa tem, independentemente das dimensões justicialistas, consegue-se aperceber perfeitamente de que se tratou efetivamente de um acidente que remete para responsabilidades políticas do ministro, que ainda por cima é o direto responsável, o direto responsável pela área do trânsito e justamente da legislação sobre excesso de velocidade, etc., etc., e inclusivamente da sua repressão, e, portanto, evidentemente que havia aqui um problema de responsabilidade política. Mas, no geral, a sociedade portuguesa não é justicialista para estas dimensões não políticas e, por isso, não é de crer que tenha um grande impacto eleitoral.
Até porque temos problemas que mexem com a nossa vida, não só a questão da pandemia, a questão da economia, e essas são questões que podem dominar ou deverão dominar a campanha eleitoral.
A pandemia, e eu direi mesmo, sobretudo, uma dinâmica menos controlável que o governo, apesar de ter funções limitadas, tenta controlar no que toca, por exemplo, à carestia da vida, a dinâmicas de inflação que podem ser conjunturais, mas atingem o fundamental e o cerne da sociedade portuguesa, serão com certeza mais importantes do que este acidente.
Obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar neste debate, na análise do politólogo, investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, tem ao longo de longos anos estudado o comportamento eleitoral dos portugueses. Ajudamos aqui também a responder uma das perguntas que colocamos neste fórum. Será que a admissão de Cabrita encerra o caso ou esta polémica poderá ainda contaminar a campanha eleitoral? Bom dia, Rodolfo Melo, é motorista profissional, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia, Manuela Cássio, e bom dia para todos os ouvintes. Bom, relativamente ao tema de hoje, eu gostaria de começar pela pergunta que é feita no fórum, se de facto esta admissão do ministro Eduardo Cabrita deixa o primeiro-ministro numa situação fragilizada ou se deixa, portanto, o primeiro-ministro António Costa numa situação desfavorável sobre as eleições que vai haver no dia 30 de janeiro. Na minha opinião muito concreta, eu penso que é precisamente o contrário. Eu acho que esta situação vai deixar o primeiro-ministro, de certa forma, o primeiro-ministro e o PS vai deixar, de certa forma, as pessoas para as próximas eleições do PS numa situação mais favorável. Não nos podemos esquecer, estamos a falar de um ministro que, no meu ponto de vista, não foi só ele, mas há mais ministros que são tóxicos no governo. Eu refiro-me, por exemplo, nomeadamente ao ministro do Ambiente, que também teve algumas situações mais desfavoráveis em relação a decisões que ele tomou, mas nomeadamente ao ministro da Administração Interna, ao tóxico, no governo. E, de certa forma, tem sido protegido até, inclusivamente, pelo próprio primeiro-ministro. Ele teve debaixo de várias polémicas. Eu recordei-me há pouco da situação, quando foi a situação das golas, quando foi os festejos do Sporting, quando ganhou o campeonato no ano passado, e apesar disso, deixa-me fazer só uma declaração de interesses, que sou sportinguista a 1000%, festejei esse campeonato em casa, com a minha família, mas aquilo que se passou, debaixo de uma situação de pandemia, quer dizer, é inadmissível, quer dizer, há responsabilidades diretas do Ministro da Administração Interna, não nos podemos esquecer, estamos a falar de um ministro que manda na polícia, e a situação que a polícia tomou, a posição que a polícia tomou nesse festejo foi vergonhoso, e se houve algum responsável no meio disto tudo, foi ele, e nomeadamente o seu Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também, o Sr. Fernando Medina, que não está isento de culpas. Mas há várias polémicas que se passaram com esse ministro, nomeadamente a situação do Sporting, a situação das golas, a situação do CEF aqui no aeroporto, quando foi a situação do ucraniano, e relativamente a este caso, Eu não sei se, se o culpado foi o motorista ou se foi o desgraçado, passo a expressão, da pessoa que estava a trabalhar, infelizmente, nesse dia, para sustentar a sua família, a sua mulher e os seus filhos, que não deveria estar a trabalhar, se calhar o culpado foi ele, de estar a trabalhar nesse dia. Quer dizer, passado seis meses é que o senhor Eduardo Cabrita vem, ele não pediu admissão, ele pede para ser exonerado pelo primeiro-ministro. Isto, sinceramente, para mim não passa, peço desculpa o termo, mas é uma hipocrisia política. Isto é uma hipocrisia política, é uma jogada de bastidores, é uma situação em que o governo se livra de um ministro tóxico, por muito competente que ele seja, é um ministro que não tem uma boa imagem, esteve sempre debaixo de polémicas, é um ministro que foi-lhe pedida a sua demissão diversas vezes, quer no Parlamento, quer através até mesmo na Comunicação Social, depois de tantas situações que se passaram, e ele nunca teve a hombridade nem de pedir a demissão, nem para pedir para ser exonerado, nem o senhor primeiro-ministro teve a ousadia de o demitir, porque ele sempre foi protegido pelo seu primeiro-ministro. O que quer dizer é que é aquilo um pouco o Paulo Baldaia há pouco disse, quando arrancar a caravana do PS, este produto tóxico já não vai estar a acompanhar e só tem a ganhar o Partido Socialista. Muito bom dia.
Obrigado, Adolfo Melo. E que opinião tem o engenheiro eletrotécnico Henrique Castro, que nos escuta em Braga? Bom dia.
Muito bom dia. A saída do Dr. Eduardo Cabrita não pode encerrar o assunto, obviamente. E não pode porquê? Ela mostra muito mais que as debilidades e as atrapalhadas do ministro. Já nem vale muito a pena falar sobre o comportamento dele. Isto mostra é um problema de gestão do governo. Um governo cansado, um governo desgastado. E o primeiro-ministro deve ser corresponsabilizado na futura campanha. Isto não pode ser da campanha. Tem que entrar seguramente na campanha. Porque isto mostra, de facto, um problema de gestão do governo. Deve ser corresponsabilizado. Foram precisos, vejam lá, o problema das golas antifogo. 6 meses para demitir um diretor do CEF depois de tudo que se soube no Porto. Agora o excesso de felicidade em que o ministro não assume responsabilidades políticas sobre o acidente. E depois, no fim disto tudo, não foi o primeiro-ministro que o demitiu. Foi ele que pediu a demissão. Os portugueses devem refletir muito se esta gente que a subia para o lado quando há problemas, se esta gente que queremos a governar o país. É isso que eu tenho para dizer e, de facto, isto é um problema do primeiro-ministro, é um problema da gestão do país e os portugueses têm que pôr mão nisto.
A opinião do engenheiro Henrique Castro e que opinião tem o João Paes, liga-nos de Carcavelos, é comissário de bordo. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Manuela Cássio e todos os ouvintes. Eu começo por dizer que penso que toda esta situação é um somatório de coisas por explicar. Em primeiro lugar, estamos a falar de um acidente em que houve uma vítima mortal, e quem estava envolvido uma viatura oficial que transportava um ministro. Há aqui duas situações. No imediato, o ministro tem que falar sobre o acidente, não havendo responsabilidade alguma, porque num acidente é fácil chegar a conclusões a quem pertence a responsabilidade e o que é que levou a que esse acidente acontecesse. Não tendo havido, vamos imaginar, nenhuma responsabilidade das pessoas envolvidas, creio que o ministro e todo o governo deveriam ter transmitido ao país a situação em que é que tinha passado e ter falado com a família da vítima e lamentado toda a situação e eventualmente até disponibilizando-se para tentar ajudar a recuperar de uma situação que foi verdadeiramente trágica para aquela família. Agora, desde o início que havia a suspeita de que as coisas não teriam sido tão lineares, ou seja, de que no acidente poderia ter havido, como aparentemente se veio a provar, alguma responsabilidade por parte da viatura que conduziu ao ministro, uma vez que se deslocava a 163 km/h. E eu pergunto, que cidadão em Portugal é que se visse envolvido num acidente com uma vítima mortal, não se saberia no imediato, não haveria um inquérito policial de imediato para perceber a velocidade aqui e imediatamente se sacariam responsabilidades a esse cidadão. O que nós assistimos foi um arrastar da situação, foi um sacudir da água por parte do Ministério e do próprio Governo e da Polícia, nunca ninguém nos disse nada, e quando se pareceu inevitável chegar a uma conclusão, quase 6 meses depois, sem haver qualquer apoio à vítima mortal de toda esta situação, o ministro pede a exoneração, que é imediatamente aceito, porque de facto, entre eles devem ter dito, olha, tentámos aguentar isto até ao máximo, é pá, agora tens que sair daqui, porque a partir de agora só vais complicar o assunto. E é este exemplo
que o povo português tem, e eu vou dizer, de toda a sua classe política. Não quero meter todos no mesmo saco, mas penso que podemos, mas também não quero aqui acusar se é este partido ou aquele partido. Infelizmente, temos tido demasiados exemplos na nossa vida política e na nossa vida pública de pessoas com responsabilidades governativas que, perante uma situação, sacodem a sua água do capote e têm um tratamento privilegiado. E é isto, penso eu, que nos difere dos países, não querendo escolher A, B ou C, mas dos países nórdicos, onde a responsabilidade atribuída aos governantes é enorme, o respeito desses governantes pelo povo é enorme, e há a mínima coisa em que haja a mais pequena suspeição de que não agiram de acordo com aquilo que o país espera deles, saem do caminho. E este não parece ser o caso. Penso que o ministro, neste caso, foi exonerado apenas para não complicar as contas que seguem. E isso verdadeiramente é o que eu colho de todo este trágico episódio, e é um péssimo exemplo que, uma vez mais, os governantes e o Estado português dão aos seus cidadãos.
Esta obrigado, João Paes, a opinião deste nosso ouvinte, dos Liga de Carcavelos. Mas agora encontro o professor José Lino Maltês, é professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia.
Gostava de ouvir a sua opinião sobre a forma como o ministro Eduardo Cabrita geriu este processo, nomeadamente esta reta final, onde de manhã, apanhado de surpresa com a informação da decisão do Ministério Público, disse que era apenas um passageiro e umas horas depois veio pedir exoneração ao primeiro-ministro.
Ora bem, já todos dissemos tanta coisa sobre isto, tantas frases. Eu vou tentar dizer duas ou três coisas que não foram suficientemente ressaltadas. Claro que o ministro Cabrita foi um desastre comunicacional, mas há muito tempo. O problema aqui é que agora estamos a perguntar o que é que isto vai ter de efeitos nas eleições.
É um assunto arrumado, como diz Ana Catarina Mendes, ou pode não ser?
Pode não ser. Ninguém nas eleições vai dizer que Costa foi o ministro de Sócrates. É a mesma coisa. Segundo, o Costa não vai para umas eleições sem fazer estudos. Ele, neste momento, deve rir-se porque tem estudos de opinião e projeções que lhe dizem que isto não influencia, como não demitiu o ministro Cabrita, porque nos focos grupos disseram isto passa. Porque Cabrita servia de para-raios de Costa, quer dizer, tudo o que acontecia mal no governo, pumba, chegava ao Cabrita, o fusível resolveu o assunto. Era um fusível dos erros. Mas, na verdade, Cabrita não existe. Cabrita somos nós. Desculpe que lhe diga agora três coisas técnicas. Uma coisa é a responsabilidade criminal. O motorista foi negligente e tem responsabilidade criminal, etc. Outra coisa é a responsabilidade civil. Uma responsabilidade dita objetiva, se bem me lembro daquilo que aprendi em direito. Quer dizer, um automóvel é perigoso, o meu aquecedor é perigoso, o meu cão pode atacar o vizinho. Quer dizer, não é o dono do cão que quis que o cão mordesse no vizinho. Mas é importante dizer que as autoestradas são perigosas, não são só os automóveis. E, portanto, há aqui um problema objetivo. Segundo, ninguém realçou que a vítima era um trabalhador de uma empresa subcontratada, portanto, ligada a protocolos e regras, apenas isso. Ninguém destacou que o motorista não era propriamente o polícia que via conduzir o ministro das polícias, era um contratado. Portanto, há aqui uma série de coisas que este Estado de Direito não tem prevenido. Eu vi já não sei quantas reportagens com ministros em excesso de velocidade, uns põem umas luzinhas, outros não põem outras. Faz-me lembrar um ministro que era amigo meu de um governo do PSD que punha a luzinha sempre que estava no trânsito e passava-nos à frente todos os dias. Então, não há nenhum despacho normativo do Sr. Primeiro-Ministro dizendo qual deve ser o comportamento mínimo dos ministros. Não se deve dizer a todos eles que os carros são perigosos, que as autoestradas são perigosas e que deve haver um protocolo rigoroso. Se Cabrita fosse de helicóptero, ninguém estava a fazer esta pergunta, porque sabia-se como que o helicóptero obedece a protocolos rigorosos. Se fosse Boeing, ninguém estava a discutir isto. O que temos é um desleixo do Estado, por isso é que eu digo que Cabrita somos nós todos, que é da responsabilidade do governo no sentido de disciplinar e evitar tudo isto. De outra maneira, o que é que nós temos daqui a uns tempos? É ministros nos seus bólides, alguns até vêm de apreensões a traficantes, que
como era o caso do carro onde seguiu o ministro Eduardo Cabrita.
Claro, que se comportam como no tempo dos primeiros carros em Lisboa, que o irmão do rei tinha uma forma sublime de resolver este assunto, que era arreda, arreda. Ora bem, isto é uma arrogância do Estado. Inadmissível, porque o Estado comporta-se como qualquer cidadão e o seu carro e a sua autoestrada. E há aqui falta de humildade. Ainda damos ao Estado a dimensão de uma coisa sagrada que pode não cumprir determinado número de regras que qualquer cidadão tem que cumprir. E esse, infelizmente, não é o Cabrita, não é o único. Eu vi já ministros a serem entrevistados a gozarem porque têm direito à luzinha e a passar por cima de tudo e de todos. O que eu vejo são as condições laborais, mesmo para um ministro. Reparem que o ministro da Administração Interna é o primeiro dos ministros da estrutura de um governo em Portugal. É o mais antigo. É o chefe da casa, é o mordomo. Era o tipo que no século XIX, no liberalismo, que era o ministro do reino, que ganhava as eleições e as controlava. É o tipo que, no Estado Novo, era o ministro da Polícia Política. Agora continua a ser o ministro da província, dos bombeiros, da proteção civil, das fardas, e, portanto, está sujeito a ter que ir a toda a sua província. Nós não acautelamos a dignidade do Estado, porque o ministro da Administração Interna tem que ter regras precisas e protocolos rigorosíssimos, porque conduzir com bólido daqueles numa autoestrada é andar num objeto perigoso, sujeito a um controle rigorosíssimo. Ele não pode sair de um lado para o outro sem cumprir e sem verificar todos os protocolos. Foi o Cabrita que provocou isto. Claro que não, pobre Cabrita, que até o conheço há muitos anos, e até o conheço como uma pessoa defensora do Estado de Direito, educada como tal. É perigosíssimo. Mas também é perigoso o desleixo. Saiu o Cabrita, entrou o Ministro da Justiça. Nunca na história tivemos uma acumulação de tantas responsabilidades em funções de soberania nas mãos de um só ministro. Ninguém se preocupa com isso. Muito bem. Só quando acontece uma tragédia. E essa tragédia aconteceu. Estamos em plenas investigações. Deixemos a parte da responsabilidade criminal. Quem sabe disso? É das tais coisas que qualquer magistrado minimamente inteligente tem experiência e sabe proferir, de acordo com a lei, um juízo. Deixemos depois funcionar a responsabilidade objetiva. Porque um objeto perigoso, bólido, num objeto ainda mais perigoso, uma autoestrada, vai dar responsabilidade objetiva. E aí é que o problema é grave, porque aí somos nós todos que estamos em causa.
E sim.
Porque não se cumpriu um protocolo rigoroso. Conduzir um automóvel daqueles é a mesma coisa que conduzir um Boeing. E devia estar sujeito a regras precisas e a profissionais altamente qualificados e que tenham a noção de uma função estadual. Este desleixo sucessivo, o ministro contratou não sei quem, o automóvel veio de não sei onde, revela que desprezamos funções públicas fundamentais, como é o caso do velho mordomo-mor, que era assim que se chamava, mordomo-majordomos, o dono da casa do rei. Neste caso já não é o rei, é o ministro assistente ao despacho, é o primeiro-ministro, mas é a primeira das grandes funções públicas portuguesas que não pode ser tratada desta maneira.
E podendo este caso ser visto como um retrato do reino que somos, parece-lhe que ele poderá ter alguma influência durante a campanha eleitoral ou temos tantos problemas pela frente que este caso fica esquecido? Está resolvido?
Podia ter, mas o chefe do Partido Socialista está muito habituado a estas questões da opinião pública e não cometia um erro destes, já o tinha despachado se soubesse que isso tinha grande influência. Cabrita tornou-se até num ministro conveniente, que era para raios, tudo que era mal neste país, Cabrita, e não chegava à Costa. Portanto, agora não tem esse fusível de segurança. Mas o Costa estudou isso. Se alguma coisa que ele sabe é ganhar eleições. E, portanto, ele próprio tem estudos que eu não tenho, que nós não temos, que lhe disseram que isto não tinha influência no resultado.
Obrigado, professor José Limonal, por nos ajudar nesta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, análise política do professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e que opinião tem o Rui Marques, é operador de resíduos, escuta-nos em Gaia. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Cássio, e obrigado por me deixar entrar no Fórum. Sr. Manuel Cássio, eu sou mais ouvinte do que comentador, mas adoro, vejo os fóruns todos, ouço os fóruns todos os dias e é um prazer falar consigo. Se não é o caso, eu só vou ligar mais por causa de um senhor que ligou para aí, que não tem, nem ele, nem o senhor ministro, tem coração. Então, ainda tem a lata a dizer que anda a 160 km por hora, um professor que falou para aí. Então, há uma morte, e esse senhor ainda vem dar razão ao ministro, ainda vem a ser apoiado pelo ministro. Quando há uma tragédia dessas, temos que ter noção do que estamos a falar. E a segunda coisa, o maior responsável disto tudo é o nosso primeiro-ministro, que é um malabarista autêntico. Porque ele, se fosse um primeiro-ministro, já tinha demitido o senhor Cabrita. Porque as asneiras que ele tem feito, a arrogância que esse senhor tem, era o no mínimo que ele ia ter feito para bem do país. Porque isto é inacreditável como é que há gente ainda a defender este senhor ministro.
Obrigado. Porque, diga, pensei que já tinha terminado.
É inadmissível. E a família agora, como é que fica? As duas crianças e a esposa, como é que fica? Então não há um apoio a essa família, Sr. Mancaço. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado,
Romares, pela sua participação no Fórum TSF. E que opinião tem o engenheiro Filipe Maia, que nos escuta em Aveiro? Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar no Fórum. Antes de mais, pronto. Que as opiniões estavam a ser bastante consensuais na forma errada como agiu, portanto, o ministro Cabrita. Mas depois de ouvir um ouvinte, e como disse o anterior ouvinte, de certa forma a tentar desculpabilizar o facto de andar a 160 km por hora. Eu pessoalmente não ando a 160 km por hora na autoestrada, e se andasse a 160 e atropelasse alguém e matasse uma pessoa, provavelmente tinha a minha vida desgraçada, não é? E quer dizer, no caso aqui do ministro Cabrita, é um sentimento de impunidade enorme que se está a ver. Não há qualquer tipo de ação judicial, pelo menos que seja rápida, não é? Portanto, temos aqui uma pessoa que faleceu e uma família que está neste momento com 200 e poucos euros, a viver com 200 e poucos euros, com duas filhas a estudarem. E isso não, quer dizer, parece que, pronto, olha, passou, foi mais uma vítima, não é, do nesse caso. E mais uma coisa, eu acho que aqui é do mais baixo nível que se pode ver na política, da nossa política, é o facto de estarmos perto das eleições e depois tantos casos, não é, quer dizer, passamos da situação que houve nos festejos do Sporting, a situação do CEF. E agora essa situação, depois de tudo isso, quer dizer, ele nem foi demitido, nem se demitiu. Agora que estamos perto das eleições, há esse tal limpar a casa, não é? Portanto, antes das eleições, é de mais baixo nível que se pode ter. E nem é o facto de ser do PS, PSD, não interessa, é política no geral. Portanto, isso é de mais baixo nível. E mais uma coisa que gostava de poder referir. É o tratamento à família do trabalhador. Quer dizer, na situação do CEF, após ter sido público, não é, aquilo que aconteceu, as coisas no tribunal andaram de uma forma muito rápida e bem, na minha opinião, não é? Com uma minimização de 800 mil euros. Aqui no caso, temos aqui um português, uma família portuguesa. Bem, olha, está com 200 euros por mês, uma pensão com duas filhas, e a estudarem. Portanto, há aqui uma disparidade no tratamento que eu não consigo entender. Não consigo.
Obrigado, Filipe Maia. Obrigado, Filipe Maia, pela sua participação também aqui neste debate. Passo a palavra ao nosso ouvinte João Miranda, está reformado, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Tenha a bondade.
Bom dia, João Miranda. Qual é a sua opinião?
Ah, bom dia. Eu estou bem.
Teve tanto tempo à espera que esqueceu que era para participar aqui no Fórum TSF.
É verdade. Mas, pronto, é um prazer. Eu, a minha experiência é só... O meu saber é só da experiência feita. Eu sou dos 82 anos que estão cá e as coisas às vezes são repetitivas. Olha, eu, na minha opinião, o que há a fazer e urgentemente é indemnizar a família da vítima. Dar-lhe uma compensação condigna por ter perdido, digamos, talvez o único sustento da família, não sei, mas pronto, pelo menos o mais importante. Essa é a única coisa que temos que lutar, porque o resto já não há nada a fazer. Quer dizer, não vamos conseguir devolver a vida ao senhor que morreu, que foi atropelado. Não vamos dizer que, se o carro fosse a 60, nem o melhor perito do mundo poderá dizer, se fosse a 60, o senhor não teria morrido. Foi por ir a 100 e não sei quantos. É uma geneira. Claro que os estragos no embate foram maiores. Mas, sem dúvida, acredito que assim será. Agora, em relação à morte, se o carro fosse 60, 70, 80, 90, nenhum melhor perito do mundo nos pode garantir que o senhor não teria morrido na mesma. Não sejamos imaginativos, não tentemos criar situações. Indemnizemos a família da vítima, damos apoio àquela gente que está a sofrer tanto, que perdeu o seu sustento, mas também está numa situação crítica, com 200 euros de rendimento. Isso é a única coisa que temos a fazer, na minha opinião.
Obrigado, João Miranda, por partilhar connosco a sua opinião. Passo a palavra ao Rui Leginho, eletrotécnico, liga-nos também de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Sim, sim. Pronto, eu queria alertar também para esta, nesta questão, a fraca qualidade jornalística, quer dizer. Por exemplo, qual é o limite, no caso das obras, não ouvi falar este assunto, qual é o limite da velocidade? Olha, antes do início da obra, a velocidade é reduzida para 100 km/h máximo. No início da obra, é 80 km/h. Portanto, se os 163, na situação normal dos 120 máximo, não seria especialmente gravoso, os 163 numa obra com um limite máximo de 80 km/h é muito gravoso. É extraordinariamente gravoso. Não vi isso referido em lado nenhum. Outro assunto. Não vi um único jornalista deslocar-se a um stand da BMW. Trata-se de um modelo, um BMW. O senhor sabe que todas as velocidades, a velocidade, o consumo, a travagem, tudo é registado no carro. Inclusivamente essa informação passa para a chave. Basta pegar na chave do carro, introduzir num sistema da BMW e tem tudo. A velocidade instantânea na altura do embate e a velocidade antes, porque de certeza que antes, no início da obra, o carro vinha a mais de 200 e poucos quilómetros, porque reduz para 160 no embate. Portanto, todas estas informações, tudo isto está registado no carro, na chave, e nunca vi um jornalista questionar estas, confrontar, visitar um standard BMW e perguntar como é que funciona e confrontar as autoridades a dizer a velocidade. Temos direito a saber a velocidade porque ela está toda registada. Não é preciso esperar 6 meses. Portanto, os jornalistas, portanto, no Estado de Direito, não é? Temos o Governo, temos a Justiça, mas os jornalistas têm um papel muito importante neste assunto. E estas questões já podiam ter esclarecidas. Porque andar a 163 km/h, quando o limite é 80, porque não é 120, é 80, é especialmente gravoso. Portanto, é para isso que eu alerto alerto todos os jornalistas que estão a ouvir para serem mais, para terem mais conhecimentos científicos e pesquisarem mais sobre os assuntos e confrontarem as autoridades e o governo e todos, para sermos mais esclarecidos sobre esta situação.
Obrigado. Pois,
muito obrigado por esta oportunidade e bom trabalho e obrigado.
E obrigado, Rui Lajinha, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, Pedro Maltês, é empresário. Qual é a sua opinião sobre este tema?
Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de poder participar. Eu estava, tinha aqui algumas vezes para falar, mas como já, a maior parte delas já foram faladas e para não estar a cansar os ouvintes e a equipa, resolvi focar-me apenas num ponto que me parece muito importante, que é o seguinte: não vou discutir a questão técnica, qual era a velocidade, a partir de onde é que é mais ou menos gravosa, se o senhor que estava a atravessar estava aqui ou estava lá. Eu acho que é importante nós percebermos o seguinte. É uma questão de caráter. Estamos a falar de um ministro que debaixo da sua alçada, um cidadão estrangeiro, foi torturado até à morte. Estamos a falar de um ministro que esteve envolvido na questão da compra de material com golas antifumo que eram fumados. Estamos a falar de alguém que permite que a pessoa que conduzia o seu carro não tivesse uma palavra de solidariedade, passando totalmente as coisas, como se o senhor é que tivesse pressa para ir para algum lado e que, tornando apenas um passageiro, ou seja, constantemente a culpa é de alguém. Nunca é de nós, o não assumir de responsabilidade, independentemente de ser um político ou não. E nós todos temos ideologia, acreditamos mais à esquerda, mais à direita, mas eu gostava do tempo em que nós, independentemente daquilo em que nós acreditamos, nós conseguimos ver caráter em todas as... Eu estou nos antípodas do comunismo, mas consigo encontrar caráter num homem como o Jerónimo de Sousa. Eu não acredito no socialismo, mas consigo encontrar caráter em homens como Jorge Sampaio. E à direita, como nós, como Manuel Monteiro, Sá Carneiro, etc. Independentemente daquilo em que nós acreditamos, nós temos que perceber que nós hoje em dia somos governados por gente que tem mau caráter, que são más rés, que dão um mau exemplo àquilo que são a nossa juventude, aquilo que eles pretendem ser no futuro, como é que encaram a vida. Nenhum de nós está livre e o primeiro que atira a pedra de ter conduzido um carro a mais de 120 km/h. Todos nós já o fizemos. A questão não está em o termos feito. A questão é que cometemos esse erro muitas vezes. A questão é como é que reagimos quando acontece alguma coisa na nossa vida. Se atropelamos alguém, se fazemos uma asneira, a forma como nós nos comportamos, como homens e mulheres, é que está hoje em dia em causa em Portugal. E eu penso que todos nós devemos refletir um bocadinho sobre isto. Há uma ideia cada vez mais genérica, cada vez mais, e que leva depois aos problemas das pessoas não irem votar, etc., que é a falta de caráter, a falta de humildade, e dos nossos políticos, e que eles são os nossos líderes, que deviam ser os primeiros a dar exemplo de como é que nós nos devemos comportar, porque nenhum de nós está livre de estar envolvido num problema, ou de cair, ou ter um problema qualquer. A forma como nos levantamos, a forma como reagimos, a forma como damos exemplo é que está na altura de os portugueses varrerem e tentarem, independentemente da ideologia de cada um, irmos à procura de homens e mulheres homens com caráter. Este senhor não tem caráter nenhum.
A opinião crítica do nosso ouvinte Pedro Maltês. É com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos a demissão do ministro Eduardo Cabrita, tentando aqui ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Com a demissão, o caso está encerrado ou poderá contaminar a campanha eleitoral?